DW. Jornal da Noite.
Viva, boa noite. Está no ar o Jornal da Noite da DW África. Para esta quarta-feira, 21 de outubro, o jornal leva a assinatura de Amós Fernando. Destacamos nesta edição sobre os mandatos de captura internacional contra os três ex-banqueiros da Credit Suisse e contra John Bustani, analista que quer esclarecimento da verdade material das dívidas ocultas.
O que está-se à procura é que Jean Bustani traga mais elementos ao processo que todos nós esperamos, que é o esclarecimento da verdade material.
Terá Armando Guebuza ambições presidencialistas para 2024? Analistas respondem que não.
Eu penso que as críticas que ele faz são uma manifestação de desapontamento e de decepção.
E ainda em Moçambique, especialistas do setor da indústria extrativa querem maior disponibilidade de informação sobre a exploração de recursos. Em Moçambique, a Procuradoria-Geral da República emitiu um mandado de captura internacional contra três ex-banqueiros do Credit Suisse e contra John Bustani, o representante da empresa de construção naval Previnvest, todos envolvidos no caso das dívidas ocultas. A DW África entrevistou Baltazar Fael, do Centro de Integridade Pública, que considera este um passo importante para o esclarecimento do escândalo das dívidas ocultas, mas lamenta o secretismo em volta deste processo. Perguntamos a Baltazar Fael como avalia este mandado de captura internacional emitido pela PGR contra os três ex-banqueiros do Credit Suisse e John Bustani.
Esse é um passo que a Procuradoria está a dar na investigação. Há elementos dentro do processo que nós ainda não conhecemos. Nós conhecemos até a acusação que foi formulada, depois houve o despacho de pronúncia que penso que não foi tornado público. Provavelmente, durante a investigação, há elementos que precisam ser completados e, quando é assim, é preciso fazer todas as diligências no sentido de buscar as pessoas que melhor possam ter conhecimento para esclarecer o caso.
E acredita que esta seja uma das formas para se poder esclarecer todos os contornos ligados às dívidas ocultas?
Quase toda a sociedade ainda não sabe em concreto em que pé é que este processo está e, sobretudo, não se sabe se há outras diligências ainda por realizar. E, provavelmente, a Procuradoria-Geral da República acha que com estes indivíduos a responderem pelo processo em território moçambicano, mais elementos podem ser trazidos para o esclarecimento da verdade, de modo a completar a prova e fazer a acusação definitiva. Porque é preciso ter em conta que neste momento ainda não existe a acusação definitiva porque houve recurso ao despacho de pronúncia.
Acreditam que será desta vez que o John Bustani poderá ser responsabilizado ou poderá dar mais detalhes sobre todos os contornos que estão por detrás deste esquema?
Eu penso que sim, até porque as autoridades americanas recusaram-se a colaborar com as entidades judiciárias moçambicanas, embora no final do processo tenham disponibilizado as transcrições do julgamento. O que não se pode fazer a nível internacional é de julgar o mesmo indivíduo duas vezes pelos mesmos fatos. Há um princípio que ne bis in idem, que é preciso analisar os fatos do primeiro processo em que ele é ilibado e analisar os fatos de que ele pode vir a ser acusado no novo processo, para ver se não há aqui semelhanças, e havendo essas semelhanças, e ele tendo sido considerado inocente nos Estados Unidos, por esses fatos em concreto, na minha análise, ele não pode ser julgado, mas pode ser julgado por outros fatos que tenham acontecido dentro deste processo. Então, o que está-se à procura é que Jean Bustani traga mais elementos ao processo, que todos nós esperamos, que é o esclarecimento da verdade material.
E neste caso, sendo que ele já não pode ser julgado, poderá ser chamado como declarante?
Existindo fatos novos e não aqueles com os quais foi a julgamento nos Estados Unidos, ele pode ser julgado, mas também pode ser chamado ou como testemunha ou declarante sem que seja arguído neste processo.
Todos esses contornos ligados às dívidas ocultas já levam tempo. Qual é o sentimento com que o CIP fica?
A apreensão que existe neste momento é de toda a sociedade moçambicana, no sentido de ver este caso esclarecido no mais curto espaço de tempo.
Era Baltazar Fael, do Centro de Integridade Pública, falando sobre o caso das dívidas ocultas. E para este tema, perguntamos na nossa página do Facebook: acredita no esclarecimento da verdade material sobre as dívidas ocultas? Marla da Cláudia comenta: tudo isto é uma palhaçada e, no fim, nenhuma solução e nenhum culpado. Sacul Cardoso escreve: considero uma brincadeira, porque não emite mandados de captura para os nacionais que tiveram esta iniciativa e, por fim, aos estrangeiros? Isto não é justiça, é política. Mais respostas e comentários daqui a pouco, quando voltarmos ao Espaço do Ouvinte. E saiba como participar.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O chefe do Estado moçambicano Filipe Nyusi e o líder da RENAMO Ossuf Momade reuniram-se hoje em Maputo para analisar o processo de paz, segundo uma nota da Presidência da República. Os dois dirigentes renovaram compromissos de continuar com o processo de desarmamento, desmobilização e reintegração dos homens armados da RENAMO dentro dos prazos estabelecidos, refere a nota distribuída à imprensa. Pouco mais de 1.000 deslocados devido à violência armada no norte de Moçambique chegaram nos últimos dias ao bairro de Paquitiquet, arredores da cidade de Pemba, na província de Cabo Delgado, segundo anunciou o secretário de Estado da província, Armindo Ngunga, citado pela agência Lusa. Armindo Ngunga informou que, do grupo que chegou nos últimos dias, pelo menos 22 pessoas estão doentes e houve o registro de 4 mulheres que deram parto dentro das embarcações durante a viagem, tendo um dos bebês falecido. O Tribunal Judicial da província de Tete condenou ontem a 8 e 9 anos de prisão dois dos 7 arguídos no caso da morte de 64 imigrantes etíopes encontrados dentro de um contentor. O motorista da viatura foi condenado a 8 anos de prisão e o guia do grupo foi condenado a 9 anos de prisão, ambos pela prática de homicídio involuntário. O governo russo submeteu ao governo angolano uma proposta para a construção de um laboratório para o fabrico de vacinas, anunciou hoje em Luanda o embaixador daquele país europeu em Angola. Vladimir Tararov falava à televisão pública angolana na recepção de diversos produtos hospitalares doados pela Rússia. O Partido Africano para a Independência da Guiné e da Cabo Verde, PAGC, condenou hoje o que considerou ser uma perseguição política contra o antigo primeiro-ministro Aristides Gomes e acusou o Ministério Público de usurpar poderes, disse a jornalistas em Bissau, Khalife Seydé, líder parlamentar do PAGC. Seydé denunciou que o partido tem conhecimento de que está a ser forjado um outro processo contra Aristides Gomes pelo Ministério Público.
DW Deutsche Welle.
Terá Armando Guebuza ambições presidencialistas para 2024? As suas contundentes e frequentes críticas à governação de Filipe Nyusi levam determinados setores a desconfiarem disso. Contudo, analistas ouvidos pela DW África destacam essa hipótese, mas a suposta traição, no caso das dívidas ocultas, terá na base da tensão entre os dois dirigentes. A Nádia Souf traz mais detalhes.
No começo deste mês, o estadista moçambicano Armando Guebuza implicitamente questionou a liderança do seu sucessor, Filipe Nyusi, ao pôr em causa o comando do exército em Cabo Delgado, onde os insurgentes têm evidenciado domínio. Não foi o primeiro a apontar do dedo ao presidente moçambicano e ao seu governo. Igualmente, a frequência dos ataques aumenta, tal como sobe o tom, o que denuncia o mal-estar entre os dois. Determinados setores de opinião acreditam que se trata de uma tentativa de Guebuza fragilizar Nyusi e assim abrir caminho para concorrer às eleições presidenciais. Mas esta é uma teoria que não ganha coro em todos os círculos de análise, como por exemplo para o académico e assumido guebuzista Elísio Macamo.
Não, eu não acho que haja alguma razão para pensar que o antigo presidente tenha ambições presidenciais. Eu penso que as críticas que ele faz são uma manifestação de desapontamento e de decepção em relação à forma como o seu próprio partido e o chefe de Estado têm estado a lidar com esta situação.
Antes disso, em setembro, o ex-presidente criticou a PGR, afirmando que não confiava no órgão depois de ter solicitado ao Conselho de Estado permissão para ouvi-lo no âmbito do escândalo das dívidas ocultas. Em Moçambique, há a forte percepção que a PGR é um órgão altamente politizado, dependente dos comandos presidenciais, tal como era durante o consulado de Guebuza. Por isso, para o jornalista e proprietário do semanário Savana, Fernando Lima, a ação da PGR é o motivo dos ataques frontais de Guebuza a Niusi.
Não penso que as últimas declarações de descontentamento de Armando Guebuza representem qualquer ambição presidencial ou uma intenção de ser candidato. Penso que, sobretudo, correspondem à violação de um pacto no seio da Frelimo e que, em última análise, significava que a questão das dívidas escondidas não seria jamais aberta, levada aos tribunais.
Em suma, terá havido uma traição ao mais alto nível numa espécie de troca de cabeças que pode fragilizar Armando Guebuza e salvar a outra cabeça do pior, o que explicaria os duros ataques do estadista. Contudo, é sobejamente sabido que o partido no poder não vive os seus melhores dias em termos de coesão. Acredita-se que há uma ala mais madura na Frelimo, descontente com Filipe Nussi pela maneira como gera as crises do partido e do próprio país. O jornalista Fernando Lima insiste na mesma tecla: as dívidas ocultas como cerne da insatisfação.
O antigo presidente goza de muitos apoios no Partido Frelimo e este setor está muito inconformado com o rumo que toda a questão das dívidas escondidas está a tomar, nomeadamente com o envio a tribunal de uma série de pessoas, todas elas conotadas com a governação Guebuza, e, portanto, é isto, no meu entender, o que se está a passar.
Contudo, no país, setores propagandistas próximos ao presidente Filipe Nussi tentam tapar o sol com a peneira, minimizando as tensões entre as partes, num esforço inglório de passar a imagem de bem-estar na Frelimo. Estará Guebuza destemidamente a dar a cara a esse grupo de descontentes na Frelimo? Macamo responde.
A Frelimo é um partido que se orienta muito pela unanimidade. E nesse sentido, então, não há como, em minha opinião, falar de alas e dizer que o Guebuza estaria a apoiar uma certa ala contra a Nhusi.
Nadi Sufo, DW, Voz da Alemanha.
A indústria extrativa em Moçambique tornou-se mais transparente na última década. Assim o dizem especialistas do setor, para quem ainda há muita informação sobre a exploração de recursos que ainda não é disponibilizada ao público, mas devia ser. A reportagem que se segue leva a assinatura de Romeu da Silva a partir da cidade de Maputo.
Moçambique registrou avanços significativos desde que aderiu à iniciativa de transparência na indústria extrativa em 2009. É a conclusão de vários intervenientes no setor que destacam a disponibilização de informação ao público sobre os contratos entre as empresas e o Estado ou uma maior disciplina em relação à atribuição dos títulos mineiros. Mas o CIP, o Centro de Integridade Pública, entende que isto ainda não acontece como devia. Segundo a pesquisadora Inocência Mapis, que apresentou esta quarta-feira em Maputo um estudo sobre a transparência no setor, grande parte das empresas ainda não disponibiliza as informações sobre o pagamento de impostos ao Estado.
Os resultados mostram que 42% das empresas analisadas não publicam informação fiscal de interesse público, não põem no domínio público informação fiscal. Cerca de 25% das empresas analisadas, são 12 empresas no total, apresentam um nível de transparência muito abaixo daquilo que seria o ideal.
O Ministério dos Recursos Minerais e Energia reconhece que há desafios para a transparência na indústria extrativa e a diretora do Gabinete Jurídico, Marcelina Joel, disse que se deve aperfeiçoar os mecanismos de disponibilização da informação, principalmente sobre os pagamentos feitos pelas empresas.
Nós temos imposto sobre a superfície, imposto sobre a produção e também a lei prevê que em caso de transações e havendo mais-valias, portanto, essas são taxadas já. Portanto, a taxa é 32% e o processo todo, portanto, corre tanto junto do nosso sistema portanto, tributário e também do nosso sistema portanto, de licenciamento mineiro.
O Ministério da Economia e Finanças enfatiza o estabelecimento de normas que garanta uma melhor articulação e uma maior transparência no acesso e exploração destes recursos de todos os intervenientes. Alfredo Mutombeni é o porta-voz do Ministério.
Estamos a falar das empresas que exploram todos estes recursos, mas também estamos a falar do Estado como aquele que retira proveito não só das suas receitas, mas de todo o processo de transformação que ocorre quando há exploração de recursos naturais.
Romo da Silva, DW, Maputo.
DW Notícias.
Pelo menos 9 pessoas morreram em confrontos na Guiné-Conakry entre apoiantes da oposição e as forças de segurança dias depois da realização das eleições presidenciais, escreve a agência France Presse, citado fontes policiais. Durante o dia de hoje, foram registados também vários confrontos entre jovens apoiantes do opositor Celo Diallo e a polícia. As Nações Unidas e a União Europeia condenaram hoje a brutalidade policial na Nigéria e exigiram a responsabilização dos autores da repreensão de ontem, terça-feira, que causou vários feridos e pelo menos 20 mortos em Lagos. Enquanto isso, os manifestantes antipolícia da Nigéria permaneceram hoje nas ruas de Lagos, violando o recolher obrigatório decretado pelo governo. O governo alemão denuncia o que classificou como a ameaça permanente do terror islâmico após o esfaqueamento mortal de um homem em Dresden, no leste da Alemanha, por um suspeito de nacionalidade síria no início deste mês. O incidente está a ser investigado pela Unidade Antiterrorismo do Ministério Público Alemão como um potencial ato terrorista, segundo indicou hoje uma fonte judicial citada pela agência AFP. O secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo anunciou hoje que inaugurará, juntamente com a União Europeia, um mecanismo de diálogo para coordenar a resposta à China. Pompeo anunciou que a primeira coisa a ser feita neste mecanismo é permitir a criação de um banco de dados que reúna informações que os Estados Unidos e a União Europeia têm sobre a China e, em seguida, coordenar as respostas. Para finalizar este espaço de notícias, a Noruega e o Reino Unido chegaram a um acordo de comércio livre temporário para evitar os efeitos do Brexit nas suas relações comerciais a partir de 1 de janeiro de 2021, anunciou hoje o Ministério do Comércio norueguês. Londres recusou qualquer acordo provisório deste tipo com a União Europeia, da qual a Noruega não é membro, e deixou expirar o prazo com o limite em junho.
DW Espaço do Ouvinte.
De regresso, estamos ao Espaço do Ouvinte para continuarmos a ler as mensagens dos nossos internautas, como é o caso de António de Brito, que comenta em relação à nossa pergunta do dia, segundo a qual, como que olha, aliás, que se acredita no trabalho que está sendo levado pela Procuradoria-Geral da República. António de Brito diz que o país deve investir em gestores mais jovens que nasceram após a independência, assim como mulheres. A geração histórica tornou-se viciada, corrupta e a classe de gatunagem. Mas o que é do povo deve ser entregue de volta, custa o que custar. Este é o ponto final, a edição desta noite do Jornal da Noite. E as notícias em permanência podem ser ouvidas na nossa página de internet através de www.dw.co, mas também pode nos acompanhar através da nossa página no Facebook, DW África Português, dizia DW Português para a África, e também pode nos seguir nas nossas plataformas, como é o caso do YouTube em DW África. Por mim é tudo. As notícias regressam amanhã. A todos que estiveram na nossa companhia, obrigado. Nós voltamos amanhã, à mesma hora.